Bom, na última semana antes das longas férias, a gente estava vendo o seguinte: nós vimos um versículo que eu expliquei só metade dele, porque a última parte é um assunto por si só, onde a Torá tinha trazido aqui no começo, Reshit Bikurei Admatecha, as primícias do campo, da sua terra. Quer dizer, tem que ser uma terra que é sua, um campo que é seu, e também na terra de Israel. Tavi Beit Hashem Elokecha, você deve levar isso para a casa de Deus, para o templo, que isso é a mitzvah das primícias, as frutas, das primeiras frutas que crescem no seu campo. Das frutas que Israel foi abençoada, você deve levar para o templo. E aí termina o versículo dizendo, Lote vashel gedi bachalev imo. Você não vai cozinhar o filhote com o leite da mãe. O que significa essa mitzvah? Essa mitzvah é uma mitzvah bem famosa, que significa, basicamente, não misturar carne com leite. Só que não é tão simples assim. Quer dizer, é simples, mas tem bastante detalhes. E, na realidade, a Torá fala sobre essa mitzvah 3 vezes. Por quê? Porque existem aqui 3 proibições juntas. Existe a proibição de cozinhar carne com leite. Existe a proibição de comer carne com leite, que foram cozidas juntos, mesmo que a própria pessoa não foi aquela que cozinhou. E existe a proibição de usufruir de carne com leite, que foram cozidos juntos. A gente já volta a tocar nesse assunto. Mas, em primeiro lugar, nós temos que entender aqui algo muito básico. Mais para frente, se Deus quiser, também vamos ver motivo para isso e tudo mais. Vamos começar com a parte das leis. Em primeiro lugar, a Torá usa uma linguagem muito peculiar. A Torá não diz não pode cozinhar carne com leite. Se assim dissesse, estaria incluindo todos os tipos de carne e todos os tipos de leite. Mas a Torá não usa essa linguagem. A Torá nos diz que você não pode cozinhar a carne do filhote com o leite da mãe. Então, será que é só a carne do filhote que não pode? Não. É a carne de determinados tipos de animais. Então, vamos ver com calma sobre isso. Na Torá existem 3 classes de carnes. Nós temos o que é chamado behemá, nós temos o que é chamado hayá e temos o que é chamado of. Of é o mais fácil, ave. A ave é uma classe totalmente separada. Então tem a classe das aves. Entre os animais de... animais, mamíferos no caso, seriam, nós temos 2 tipos. Tem os animais que são chamados behemot. Behemot são os animais que são domesticáveis. E existem os animais que são chamados hayá, são os animais selvagens, silvestres. Quem estaria nessas classes que são animais caché? Afinal de contas, está falando aqui de comer essa carne, então tem que ser animais caché. Na classe de behemot, nós vamos encontrar a classe dos animais que são o boi, touro, a vaca. Nós vamos ter carneiro e a ovelha, obviamente. E nós vamos ter os bodes e as cabras. São essas as famílias, as 3 famílias que fazem parte do que é chamado behemá. E, de outro lado, nós temos o que são chamados hayá. Na hayá, nós vamos ter o antílope, o veado, que são animais kasher, pode comer essa carne. Mas ela não faz parte do grupo dos animais chamados beheima, não são animais domesticáveis, são animais silvestres. Animais silvestres, kasher. Quando a Torá diz que não pode misturar, não pode cozinhar o gedi, gedi é o filhote das behemot. É um termo que a Torá usa para designar os animais pequenos da família da vaca, quer dizer, vamos chamar pelos chefes aí, o touro, o carneiro e do bode. Os filhotes desses animais são chamados gedi. Então, quando a Torá vem e diz, não pode cozinhar gedi, a Torá está te definindo bem claro qual é o tipo de animal que não pode se misturar carne dele com leite também de um gedi. Ah, bom, o gedi não tem leite, óbvio. Por isso que a Torá usa a linguagem do leite da sua mãe. O bezerrinho não tem leite, o carneirinho, o cordeiro não tem, o cabrito não tem. Então está dizendo que você não pode misturar a carne desta classe de animais com leite desta classe de animais. Isso significa que pela Torá não há proibição de eu cozinhar, por exemplo, carne de veado com leite. Não tem proibição. A proibição da Torá é só carne de vaca, de carneiro e de bode. Com leite de um desses três também.
O do veado pode. Por que que aí um é silvestre, selvagem, outro é domesticado?
Sim.
Tem alguma...
Qual o motivo? Então a gente vai ter que depois avaliar melhor qual o motivo de toda essa proibição.
Tá.
Tá? Aí se Deus quiser a gente vai tentar analisar isso. Mas essa é a proibição. Então, por exemplo, pela Torá também não há proibição de misturar, de cozinhar carne de aves com leite. Nem vai ser com leite da mãe, porque a mãe não tem leite. Vai ser com leite de vaca, por exemplo. Não vou ter problema pela Torá cozinhar carne de frango ou cozinhar peru com leite. Isso tudo pela Torá. E daqui a pouco a gente vai ver por que é importante saber essa diferença. Nossos sábios proibiram que se cozinhasse mesmo a carne desses animais que a Torá não proíbe, cozinhar eles com leite. Quer dizer, nossos sábios proíbem também cozinhar a carne de um veado com leite e proíbem cozinhar frango com leite ou peru com leite. Por que que os nossos sábios fizeram isso? Faz parte das famosas cercas que nossos sábios fizeram. Uma vez que as pessoas chamam de carne todos esses, então as pessoas vão começar a se confundir. Se o cara cozinha frango com leite, amanhã ele está cozinhando carne de bovina com leite, sem perceber, porque ontem eu fiz carne, ou fui na casa de alguém, tinha carne com leite. Ah, então quer dizer que pode? Está liberado? As pessoas vão começar a se confundir. Nossos sábios proibiram que se cozinhasse qualquer tipo de carne com qualquer tipo de leite.
Aves também.
Aves também, exatamente. Aves também. É lógico que quando nós estamos falando aqui de leite, não quer dizer só o leite em si, e sim qualquer tipo de laticínio, qualquer derivado do leite. Por que que é importante saber essa diferença que nós falamos antes entre o que a Torá está proibindo e o que os nossos sábios estão proibindo? Porque principalmente, não é o único motivo, mas existe aqui uma mudança técnica, um dado técnico. Qual que é o dado técnico? A proibição que os nossos sábios impuseram é apenas a proibição de comer essas coisas. Eu tenho proibição de comer carne do veado com leite. Eu tenho proibição de comer peru com leite. Peru com queijo. No entanto, em primeiro lugar, não há proibição de usufruir disso. Em segundo lugar, não vai ter proibição de cozinhar esses dois que não fazem parte da proibição da Torá. Só que aqui nós vamos entrar numa outra questão. Uma questão que é chamada a suspeita que vai gerar. Isso é chamado marit ayin. Marit ayin é uma expressão que nossos sábios usam. Se alguém vier na minha casa e vai ver lá na panela eu jogando leite dentro de uma carne, ele não sabe que essa carne que eu estou cozinhando, primeiro eu não vou comer, porque não pode comer isso. E ele também não sabe que essa carne que está lá dentro não é carne bovina. É peru. Ele não sabe. Ele está vendo que eu estou cozinhando carne com leite. E se ele vê que eu estou cozinhando carne com leite, isso vai gerar uma suspeita. Porque é uma proibição da Torá cozinhar carne com leite. Então, quando que eu vou poder, eventualmente, cozinhar peru com leite? Primeiro, é óbvio, eu dei um exemplo na minha casa, mas é óbvio que eu não vou poder fazer isso nas panelas que eu uso para cozinhar para mim. Porque essa panela vai ficar treifa, como se diz na linguagem popular. Essa panela vai ficar invalidada para o uso. Mas, digamos que eu tenho uma panela específica para isso. E eu vou cozinhar isso, não é para mim. É para o peão de obra, que não é judeu. Ele está trabalhando na minha casa e ele gosta de comer peru com queijo. E eu vou fazer o prato para ele. Então eu vou cozinhar peru com queijo para dar para ele. Não tem proibição de cozinhar. Porque a proibição da Torá é apenas comer esses dois cozidos juntos. Essa é a proibição dos nossos sábios. Porque a proibição da Torá não vale sobre peru. Não recai sobre peru. Mas aí nós temos essa questão do marit ayin. Alguém que vai ver não vai entender o que está acontecendo. Para que eu não tenha o problema da suspeita de alguém que eventualmente vai ver, eu preciso garantir aqui duas coisas. Primeiro, precisa estar bem nítido para qualquer pessoa que olhar para essa panela que o que está sendo cozido ali dentro não é uma proibição. Então qualquer um que olhar vai ver que é peru. Está nítido que é peru. No caso do peru, talvez é mais fácil. Porque, de fato, existe uma grande diferença entre peru e carne bovina. Mas, se fosse carne de veado, por exemplo, só se eu deixar a embalagem do lado para todo mundo ver que o que eu comprei aqui é carne de veado. E segunda coisa, tem que estar muito claro para qualquer um que veja essa panela que eu não vou comer disso. Eu estou cozinhando só para um não-judeu. Ou, às vezes pode não ser só para um não judeu, pode ser uma pessoa, um judeu mesmo, que Deus nos livre, está com alguma doença muito grave, que é perigo de vida, e o médico diz que ele precisa comer essa receita aqui para salvar a vida dele. Então nesse caso eu posso cozinhar para ele. Eu posso cozinhar e posso servir para ele. Eu não vou comer. Então tem que estar bem nítido que eu estou cozinhando para uma pessoa que o médico ordenou que ele comesse isso para salvar a vida dele. Então é muito importante saber qual que é a proibição da Torá e qual é a proibição dos nossos sábios. Tem um outro exemplo bem interessante, que é o seguinte. Vamos supor que uma pessoa estava cozinhando na sua casa e aconteceu um acidente. Acidente que a garrafa de leite estourou dentro da panela de carne. Estava cozinhando carne e estourou o leite dentro da carne. Agora eu não posso comer disso. O que que eu faço com isso? Vem a Torá e diz que você não pode usufruir disso. Usufruir significa que eu não posso sequer dar para um não-judeu. Que eu vou tirar proveito disso. Ele vai ficar contente. Vai passar a me dar bom dia todo dia, porque eu dei para ele isso daí. Ou, de repente, ele vai me pagar por isso, ele vai me fazer um favor. Algum benefício eu vou ter por conta disso que eu estou dando essa mistura de carne com leite. Então é proibido dar isso para ele. Eu tenho um cachorro em casa. Não posso dar essa carne com leite para ele comer. Não pode usufruir de carne com leite. Então eu não vou poder dar para o meu animal também comer. A única coisa que eu tenho a fazer com isso é jogar no lixo. Misturou carne com leite, cozinhou junto, por engano, lixo. Eu não posso dar isso para ninguém. Mas se aconteceu isso com estas carnes que não fazem parte da proibição da Torá, não é carne nem de boi, nem de carneiro, nem de bode. É uma carne de veado, carne de frango, é peru, que por acaso aconteceu um acidente, misturou com leite, com queijo, e agora o que eu faço com essa mistura? Essa mistura não faz parte da proibição da Torá. A proibição é só dos nossos sábios de comer isso. Então eu posso usufruir. Posso dar isso para um não judeu, posso dar isso para o meu cachorro comer, não vai ter nenhuma proibição quanto a isso. E, aliás, nós estamos falando sobre essa lei que a Torá dá, que eu não posso usufruir de carne com leite junto. Tem que se tomar muito cuidado, número um, com alimentos que a pessoa compra para distribuir para não judeus. Eu posso dar uma coisa que não é kasher para um não judeu, não tem problema. Mas se for mistura de carne com leite, eu não posso dar para um não judeu de presente. Então, por exemplo, eu comprei algum produto, ou por engano, ou de propósito, eu quero dar de brinde para os meus funcionários não judeus. Eu quero dar para eles na empresa um chocolate. Eu compro um chocolate que tem mistura de carne com leite dentro dele. Eu não posso distribuir isso. Se eu comprar, eu tenho que jogar no lixo tudo. Porque eu não posso nem comprar isso. Se eu comprei por engano ou ganhei de alguém, eu não posso repassar isso. É lixo. Porque não pode, pela Torá, usufruir de carne com leite. Tem um exemplo disso prático. Você vai dizer, carne com leite? Então, de novo, carne com leite não significa obrigatoriamente a carne com o leite. Podem ser derivados de ambos. E na indústria, existem muitos derivados de carne. Existem muitas coisas que vêm da gordura da carne, que são usados em produtos. E você tem muitos derivados do leite usados, seja leite em pó, seja soro de leite, seja queijos e etc. Então, por exemplo, eu não sei atualmente, mas há uns anos atrás, a gente tinha visto que o choquito tem uma proporção dentro de leite alta, obviamente, mas a proporção de produtos de origem animal que tem lá dentro também são em alta concentração. Ainda não falei aqui sobre a anulação que existe, entender mais pra frente, mas no caso dele não tem. Você tem uma alta concentração de produtos derivados de carne e derivados de leite. Então eu tenho lá uma perfeita combinação de carne com leite. Eu não posso comprar um chocolate desses para presentear um não judeu, porque eu não posso usufruir disso. Um outro caso também que é muito comum e precisa tomar muito cuidado com isso é comida de animais. Existem muitas comidas de animais que têm mistura de carne com leite e eu não posso comprar, eu não posso usufruir disso, eu não posso dar para o meu cachorro. Essas comidas, o pessoal chama nome geral de bonzo, não quer dizer que seja dessa marca especificamente, mas existem vários tipos de alimentos desses industrializados para animais, cachorros, gatos, que é feito com derivados animais, de carne e derivados de leite. Então, quando a pessoa vai comprar esse tipo de produto para dar para o animal, ele precisa checar na embalagem, nos ingredientes e ver se tiver leite. Na composição, verificar se não tem monodiglicerídeos e outros produtos são derivados da gordura animal, porque aí eu teria aqui uma mistura de carne com leite, eu não posso usufruir, eu não posso dar isso para o animal comer. É óbvio que no caso desses produtos, a origem dessas gorduras que são usadas são bovinas, na maioria das vezes. Então, por isso que nós vamos ter aqui um problema de mistura carne com leite. Se fosse de origem de um veado, por exemplo, eu não teria esse problema. Ou até se fosse de origem de um porco, eu não teria esse problema. Porque não vai ter proibição de misturar carne de porco com leite. Já tem a proibição de comer de qualquer forma, mas não tem a proibição da mistura. A mistura não tem essa proibição. Seguindo ainda nesse raciocínio de misturas que existem alguns detalhes bem interessantes e que precisam ser relevados quando se fala sobre a mistura de carne com leite. E é lógico que existem muitas e muitas leis aqui. Então, toda vez que a pessoa tem alguma dúvida, principalmente quando acontecem acidentes numa cozinha, ele precisa consultar o rabino. A gente depois, se Deus quiser, vai falar quais são os detalhes que devem ser observados e dados que devem ser passados para o rabino para que a pessoa possa ter uma resposta se aquela confusão feita é um problema, não é um problema, até que ponto é um problema, o que ele tem que fazer com cada elemento envolvido na confusão. Sim.
Mais fácil, já aconteceu comigo, né? De pôr carne no prato de leite, essas coisas. A melhor coisa é jogar fora, eu jogo fora o prato.
Não é necessário. Não é necessário. Eu vou te dizer, é verdade que...
Pôr em panela errada.
Então, essas confusões acontecem. Mas não vale a pena jogar fora. Primeiro que é uma pena desperdiçar uma coisa que você pode sim salvar ela. Quer dizer, não é que... Não um bicho sete cabeças. Se acontece um acidente, muitas vezes não precisa fazer nada. Apenas você não pode comer aquela comida e jogar fora a comida em si. Mas o prato não aconteceu nada, a panela não aconteceu nada. Às vezes acontece isso. Às vezes, você precisa cacheirizar aquele prato, ou cacheirizar aquela panela, ou cacheirizar aquela colher. Então, é uma coisa que você faz em questão de 5, 10 minutos, você resolve a parada e você continua usando. É verdade, vai depender muito do material, vai depender da história. Então, por isso, acontece um acidente, na hora você entra em contato com alguém que conhece essas leis e fala, ó, os dados são A, B, C, D, E. O que eu faço? Se Deus quiser, primeiro vamos tentar ver um pouco sobre esses conceitos, só um geral, e depois a gente pode ver quais são os dados que devem ser relevados quando se tem uma questão. Então, o primeiro item que existe que faz bastante diferença, a proibição que tem na Torá é de misturar carne com leite. Se eu pegar, estou extrapolando, né? Só para exemplificar. Se eu pegar uma carne podre e misturar com leite, eu estou misturando carne com leite ou estou misturando lixo com leite? Aquilo não é mais carne. Carne significa uma coisa que é comestível. Se ela está estragada, ela já não é mais chamada de carne. Aquilo lá é lixo. Cozinhar esses dois juntos não tem proibição. A princípio não tem proibição. Porque a Torá proibiu o cozimento de carne com leite. É óbvio que a pessoa não vai comer isso. Mas estamos falando agora para efeitos do cozimento. E se acontecer uma mistura por engano de algo que é estragado com o outro que não está estragado? Será que tem uma proibição aqui? Não tem uma proibição aqui, porque está estragado. Você fala, mas espera aí, onde é que isso entra na prática? Eu não vou usar coisas estragadas. Isso entra quando se fala sobre utensílios. E para a gente poder entrar nisso, é muito importante saber que quando uma pessoa usa calor, cozinhar, assar, fritar, churrasquear, defumar, o calor faz com que o sabor daquele alimento penetre nos poros daquele utensílio que está sendo utilizado. Então, se eu, por exemplo, tenho uma panela, e eu cozinho nessa panela carne, penetra nos poros da panela sabor de carne. E a Torá nos ensina que sabor da carne é como se fosse a própria carne. Sabor do leite é como se fosse o próprio leite. Então, você tem agora uma panela, que eu cozinhei carne nela. Os poros dela estão cheios de sabor de carne. Quando eu for cozinhar alguma coisa em seguida nessa panela, essa panela vai expelir dos seus poros sabor de carne. Se eu jogar lá dentro agora leite e cozinhar leite na panela que foi cozida a carne antes, eu estou agora expelindo sabor de carne no leite que está sendo fervido nessa panela. Eu tenho agora caracterizada uma mistura proibida. Eu tenho leite com carne. Peraí, eu não estou vendo a carne. Você não está vendo, mas está dando sabor de carne nesse leite. Por mais que o sabor pode ser bem leve, mas tem sabor. Se tem sabor de carne no leite, é como se eu tivesse cozido carne com leite. E obviamente que o mesmo vai valer para o inverso. Estou dando exemplo assim. Se for uma panela que eu cozinhei leite, então essa panela absorve sabor de leite. Se depois eu for agora cozinhar uma carne nessa panela, essa carne está absorvendo o sabor de leite que estava nas paredes da panela. E eu tenho agora um bife com saborzinho de leite. E se eu tenho essa mistura, é proibido pela Torá. Mas tudo isso, quando eu tenho... Vou voltar para o primeiro exemplo. Tudo isso quando eu tenho sabor de carne nas paredes da panela. Mas se eu tiver sabor de carne estragada nas paredes da panela, então quando eu cozinhei leite em seguida nessa panela, por engano, lógico, a panela expeliu não sabor de carne, a panela expeliu sabor de carne estragada. Aí você está dizendo, espera aí, como é que a carne estragou? Dizem nossos mestres que após 24 horas que foi cozida a carne nesta panela, esse sabor de carne que tem nos poros da panela se estragam. Isso é chamado ta'am pagum na linguagem em hebraico, que significa um sabor estragado. Isso significa, dando agora um exemplo prático. Eu tenho uma panela de carne. Cozinhei carne nela. Passaram 3 horas. E eu, por engano, peguei a mesma panela que eu cozinhei carne, joguei leite dentro dela, fervi o leite, ai, 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 eu fiz carne agora, 3 horas atrás fiz carne. Esse leite pode ser jogado no lixo. Eu não posso beber esse leite, não posso dar para ninguém. Nem pro gatinho. Porque eu não posso usufruir dessa mistura de carne com leite. Mas, se eu fiz esse cozimento, por engano, no dia seguinte, quer dizer, passaram já 24 horas do cozimento, o sabor que foi expelido da panela é um sabor de carne estragada. E se é assim, esse leite que eu cozinhei no dia seguinte, passaram 24 horas. Eu fiz carne hoje às 11 horas da manhã, terminei de cozinhar às 11 horas da manhã. E amanhã, às 2 horas da tarde, eu sem querer coloco leite nessa panela de carne e fervo esse leite. Esse leite agora tem um sabor de carne estragada expelido nele. Proíbe o leite? Não. Eu não fiz aqui um cozimento de carne com leite. Eu fiz aqui um cozimento de leite com sabor de carne estragada, que é o mesmo de dizer que eu cozinhei leite com lixo. Com qualquer coisa. Não é carne. Então, nesse caso, esse leite não está proibido. Não aconteceu nada. Aí você vai dizer, pera, então quer dizer que eu posso inicialmente pegar uma panela e eu marco lá. Lembra, antigamente tinha os Tupperwares e os potes de cozinha lá, de condicionar alimento, tinha um reloginho em cima que você punha lá a data. Então eu pego uma panela e eu faço lá um reloginho e ponho qual foi a hora que eu usei para usar para carne. Aí eu fico olhando toda vez e quando eu vejo que passou 24 horas eu vou ferver leite nessa panela. Não pode fazer uma coisa dessas. Por que que não pode? Afinal de contas, eu estou cozinhando agora sabor de carne estragada no leite e não teria problema. É, mas você já pensou a confusão que isso vai levar? Nossos sábios proíbem isso terminantemente. É proibido usar uma panela de um lado para o outro, ficar zanzando. Uma vez usa para carne, outra vez para leite, passando 24 horas. Proibido fazer isso inicialmente. Porque isso vai gerar uma confusão, uma baita confusão. Peraí, passou 24 horas ou não passou? Ih, acho que sabe uma coisa, só tinha 23 horas. E aí, agora? Vai começar a dar um monte de confusão. Dizem nossos sábios, é proibido isso. Você define uma panela para um lado, é aquele lado, só carne. Você define uma panela para o lado de leite, é só para leite. Não vai fazer mistura. Mas faz diferença para o caso do engano. Se eu me enganei, eu preciso pensar, quando foi a última vez que eu usei essa panela? Usei nas últimas 24 horas? Não, e a última vez que cozinhei carne foi semana passada. Vai fazer muita diferença agora na prática da lei dessa panela. A mesma coisa vai acontecer com uma colher, por exemplo. Se eu peguei uma colher de leite, a colher que eu uso para mexer meu leite quente toda manhã, eu peguei ela para mexer agora a carne que eu estou pondo no micro-ondas para esquentar. Está quente, está fervendo e eu ponho a colher lá dentro. Bom, peraí. Quando foi a última vez que eu usei essa colher? Eu fiz hoje de manhã um leite quente e usei essa colher. Opa, então essa colher tem sabor de leite nos poros. Se eu estou misturando carne quente com isso, eu estou passando o sabor do leite da colher para a carne. Opa, não dá para comer. Temos aqui carne com leite cozida junto. Não, hoje de manhã justo eu não tomei leite. Não usei essa colher. A última vez que eu usei foi ontem de manhã. Oh, tá com sorte. A carne vai poder ser comida. E o que eu vou fazer com a colher? A colher eu preciso cacherizar. Porque essa colher é do lado de leite. E ela agora certamente está com sabor de carne, fresquinho, que eu acabei de misturar agora na panela de carne. Então eu vou precisar cacherizar essa colher para que ela possa voltar ao seu lado ideal, que é o lado de leite. Quer dizer, o lado a qual ela pertencia, que é o lado de leite. Então eu vou ter que cacherizar essa colher. É verdade que a mesma coisa se aplica para a panela. A panela do caso anterior, quando eu cozinhei, por engano, leite numa panela de carne, indiferentemente se o leite está permitido ou não, quer dizer, se passou 24 horas da panela ou não, a panela certamente eu vou precisar cacherizar. Porque essa panela, eu cozinhei leite dentro dela. Era uma panela lá de carne. Então, certamente que eu vou ter que cacherizar para que ela possa voltar para o seu lado original, lado de carne. E aqui entra mais uma regra muito, muito importante e muito interessante. Fala.
Essas regras que você está acabando de falar, essas são dos sábios ou é da Torá?
Essas são da Torá.
Fala não cozinhe.
São regras da Torá. A Torá diz que o sabor é considerado a mesma coisa. Mas sabor é quando é sabor de comida. Quando é sabor já de estragado, não é mais sabor. E aí nós partimos para mais um item muito curioso. Se eu tenho aqui uma panela que já passaram 24 horas de uso, então o sabor que está nas suas paredes absorvido é estragado, está estragado. Isso a gente já entendeu, perfeito. Esse caso resolve-se até fácil. Mas, se não passaram 24 horas, então eu tenho aqui um sabor de comida mesmo. Tem o sabor da carne na parede da panela. Vai misturar com o leite que está lá dentro. E isso vai caracterizar uma proibição. Perfeito. Agora vamos passar para a colher, porque no caso da panela não vai acontecer o que eu vou dizer agora. Mas vamos passar para o exemplo da colher. Eu estou cozinhando agora uma carne. Tem lá um panelão de carne, estou cozinhando e eu vou mexer. E quando eu vou mexer, eu me enganei e peguei a colher na gaveta de leite. Tem uma colher que se usa para leite quente. E comecei a misturar essa panela. E de repente eu percebo, ei, o que eu estou fazendo? Essa colher é do lado de leite. Essa colher é do lado de leite e ela foi usada nas últimas 24 horas para fazer um mingau de leite. Então essa colher tem sabor de leite dentro dos poros. Será que em todos os casos ela vai me proibir essa carne? Ou ainda não é tão certo que vai me proibir a carne? E aí nós entramos numa outra regra, que é uma regra que é chamada Bitul Beshishim. Bitul Beshishim significa que todo o problema de comer carne com leite é porque eu tenho aqui uma mistura que um está dando sabor no outro. Mas se eu tenho uma mistura que não tem sabor, não tem mais sabor de nada lá. Está tão diluído um deles que não dá sabor. Eu tenho um pedação de carne que quando estava cozinhando pingou em cima dele uma gotinha de leite. Não dá nem para sentir o gosto disso. É dose homeopática, tá totalmente anulado ali dentro. Eu como a carne, eu nem percebo que pingou uma gota de leite. Então não tem proibição pela Torá. Todo problema que a Torá está falando é quando tem sabor, um está dando sabor no outro. Se eu não tiver um dando sabor no outro, não tem proibição nenhuma. Não tem proibição, não quer dizer que eu posso inicialmente fazer isso de propósito. Isso também é proibido fazer. Quer dizer, eu não posso pegar uma carne e falar, olha, eu sei, não pode cozinhar carne com leite. Mas você está me dizendo que quando tem uma anulação em 60 vezes, essa é chamada Bitur Beshishim, anulação em 60 vezes, não vai ter problema de comer. Então sabe uma coisa, você espertinho. Eu vou pegar uma gotinha só de manteiga, que é menos do que uns 60avos da carne, eu vou passar um pouquinho assim na carne para cozinhar. Isso é proibido. É proibido fazer isso inicialmente. Mas uma vez que aconteceu sem querer, e pingou uma gota de leite, ou caiu um pedacinho de manteiga em cima dessa carne, se esse pedacinho é menos de uns 60avos do pedaço de carne, não dá sabor. E se não dá sabor, uma vez que já aconteceu, diz a Torá, Batel Beshishim, está anulado em 60 vezes. Quer dizer, anulado em 60, mínimo 60, pode ser em 70, 80, mil vezes. Está anulado. Isso vai acontecer no nosso caso da nossa colher. Se eu peguei uma colher para mexer a carne, e essa colher tem sabor de leite nos seus poros, porque ela foi usada nas últimas 24 horas, foi usada 3 horas atrás com leite quente. E eu comecei a misturar agora a panela de carne. Eu preciso agora, antes de mais nada, fazer uma avaliação. Qual a avaliação que eu tenho que fazer? Será que dentro dessa panela eu tenho 60 vezes mais carne do que sabor do leite? Se tiver, não aconteceu nada. Eu vou poder comer essa carne. Porque não tem sabor de leite. Diluiu o sabor ali. Não tem sabor. Aí você vai perguntar, aí, como é que eu sei quanto leite tem absorvido na colher? De fato, eu não sei quanto tem. Eu sei qual é o máximo que pode ter lá dentro. O máximo é o volume da colher. Então eu vou calcular pelo volume da colher que entrou dentro da panela em relação a todo o volume de carne que tem dentro daquela panela. Eu vou comparar. Então se for aqueles panelões... Para extrapolar, aquele panelão industrial, e eu misturei com uma colherzinha, certeza que tem 60 vezes mais carne cozido ali, de carne, do que a minha colher. Então, nesse caso, essa carne está liberada para comer. A panela também não aconteceu nada com ela. A minha colher sim está condenada, vou ter que cacheirizar ela, porque ela é de leite e ela agora está com sabor de carne. Então, por isso que é muito importante, quando acontecem esses tipos de acidentes, eu preciso parar para pensar primeiro se os envolvidos aqui, os utensílios envolvidos, foram usados nas últimas 24 horas com o lado oposto ou não. Isso é a primeira coisa que eu preciso avaliar. Porque se já passou mais 24 horas, já fica tudo mais simples. Se não passou 24 horas, panela que foi usada hoje já com o lado oposto, ou é uma colher que foi usada com o lado oposto, aí eu preciso fazer uma avaliação e ver se tem 60 vezes mais. Se tiver 60 vezes mais, vai estar anulado em 60. Por que que eu dei o exemplo com colher? E não exemplo com a panela. Nossos sábios dizem, para uma panela ter 1/60avos do volume que está sendo cozido dentro dela, é uma coisa quase que impossível. Isso só dá certo em tanques monstruosos. Qualquer panela que você tiver em casa, ou qualquer panela industrial, qualquer utensílio que é usado para cozinhar, nunca o interior é 60 vezes mais do que as paredes da panela. Então por isso, com panela e interior da panela, eu nunca vou ter um conceito desses de Bitur Beshishim, anulação em 60 vezes. Nunca vai acontecer isso. O único caso que dá é indústrias muito grandes, que às vezes aqueles tanques que tem sei lá quantos metros de altura, aí às vezes acontece que o volume interno passa de 60 vezes da espessura do tanque. Mas nas nossas panelas em casa é impossível isso acontecer. Então, quanto à panela e o interior da panela, nunca vai ter o conceito de Bitul Beshishim, anulação em 60. Quando se trata de uma colher, de um garfo, de uma faca, qualquer mexedor, aí sim, aí fica bem fácil de chegar a 60 vezes. E também, obviamente, se mistura um alimento com outro, como o caso lá, uma gota de leite cai na carne, aí sim, muitas vezes pode ter 60 vezes mais de um do que o do outro. Então, não vale a pena, eu volto a dizer que não vale a pena, porque o que acontece? O erro já aconteceu, certo?
Engraçado que não tem cerca para isso, tem cerca para tanta coisa, né?
Como não tem cerca? Lógico que tem cerca. Se eu cozinhei por exemplo, eu fervi o leite na panela de carne, certo? Então, primeiro, que eu não posso fazer isso inicialmente, isso é uma primeira cerca. Porque teoricamente, na teoria, se já passou 24 horas que eu cozinhei carne, eu poderia cozinhar leite nessa panela. Desde nós sábados, não. Isso vai dar confusão. Então isso é a primeira cerca. Mas uma vez que já aconteceu, então já foi. Não existem cercas para uma coisa que já aconteceu. Não faz sentido fazer cerca para uma coisa que já foi. As cercas são para não acontecer. Uma vez que uma coisa já aconteceu, não tem por que agora eu multar essa pessoa por um engano que aconteceu. Não é culpa dele. Não, tá bom, acontece, somos seres humanos, a gente se confunde. Então, a partir do momento que já foi a confusão, tá bom, foi. Agora, tem que só avaliar a situação e ver o que deve ser feito. Será que dá para comer o alimento ou não dá? Isso é a primeira coisa. Segundo, uma vez que não dá para comer, então, o que você tem que fazer com esse alimento? E mesmo que dá para comer, o que eu vou fazer com a colher que misturou? Tem saída? Lógico que tem. Na maioria dos casos tem saída. Tem algumas exceções que não tem saída. Mas na sua maior parte, na maior parte dos casos, sim tem saída. A saída é só cacherizar.
Que eu me lembrei?
Fala.
Por exemplo, aquela coisa de quando você come primeiro leite, quanto tempo precisa esperar para comer carne?
Sim.
Certo, uhum. Né? Podia ser a mesma coisa, né, com os utensílios.
Então, com os utensílios... Então, com os utensílios não dá para fazer isso porque dá confusão. Uma pessoa não se confunde. Com uma pessoa não tem confusão. Quer dizer, não tem confusão. Você precisa comer carne, precisa comer leite. O que você vai dizer agora? A pessoa nasce e tem que decidir. Ou você come carne a vida inteira ou come leite a vida inteira. Não faz sentido. Você pode comer de tudo. Tem que esperar um período entre uma coisa e a outra. A gente vai falar, se Deus quiser, sobre isso. E nisso também tem cerca. Isso que a gente espera um X de horas já é uma grande cerca em torno disso. Porque a proibição seria comer os dois juntos. Isso que você espera um tempo é uma cerca, a gente vai ver por quê. Existem motivos para isso, mas já é uma cerca. E, de novo, é uma cerca antes de acontecer. Eu não posso comer leite logo depois da carne, justamente para que não aconteça uma mistura de carne com leite. Então, você deve esperar um X de horas. E se eu não esperei esse X de horas, me confundi e, de repente, pego um copo de leite e bebo, ai, não tinha passado ainda o X de horas que tinha que esperar. Proibição da Torá eu fiz? Não. Justamente porque isso tudo era uma cerca. Eu não incorri na proibição da Torá. Não devia ter feito isso? Não devia, óbvio que não. Mas uma vez já feito, já acontecido, não aconteceu nada.
Então, isso é... Uma das maiores cercas que você falou no início, se eu entendi certo, que na Torá, as aves, você você poderia cozinhar com o leite.
Exatamente. Aqui está mais uma cerca. Eu não posso cozinhar frango com leite, porque senão vai confundir, depois vai acabar fazendo também um bife de carne bovina com leite, por exemplo.
Isso, porque eu acho que o início de todas as cercas foi a partir daí, né?
Verdade.
As aves poderiam
Verdade.
Cozinhar com leite, porque não tem o negócio do leite do bezerro, do novo, né?
Exatamente.
O filhote, que a gente fala.
Sim.
Incrível
Sim.
isso. Incrível. Mas daí não é tudo bem se comer, né? Que nem você falou, se depois tomar leite, depois de comer a carne. Não é a mesma coisa, né? A gente não está falando a mesma coisa. A proibição dos sábios é como se fosse a proibição da terapia.
Sim, com certeza. Inicialmente é tão proibido quanto. Mas uma vez transgredido sem querer, você pelo menos não transgrediu o que a Torá proíbe. E é para isso que os sábios fizeram, quer dizer...
Você está falando do frango com leite?
Não, desculpa. Qual a tua pergunta? De novo.
Não, eu falei assim, que não é a mesma coisa se transgredir, tomar leite depois de comer carne, do que ir comer carne, frango com leite.
Ah, verdade. Tomar leite depois de comer carne bovina ou tomar leite depois de comer frango são coisas diferentes, são níveis diferentes, verdade. É mais brando. É verdade. Mas inicialmente, dá na mesma. Certo? Fala, Sheila.
Oi, gente, tudo bom?
Graças a Deus.
Que bom que eu consegui entrar.
Muito bom, Maru Hashem.
Meir?
Sim.